Olha o imposto aí, gente! Isso aqui é escola de samba? Não, a gente tá falando sobre a tributação de produtos de investimentos. Mas a gente não vai estar falando sobre a tributação de produtos de investimentos fora do Brasil, sério? Não, a gente tá falando sobre aquilo que tem no Brasil. A renda fixa brasileira, as ações no Brasil, os fundos de investimentos no Brasil, os derivativos aqui no Brasil, como funciona cada um deles, né? Pra isso a gente tem que lembrar que o imposto de renda, né, os impostos acabam sendo sobre base tributária multiplicado sobre uma certa alíquota. Base tributária é sobre qual valor eu irei cobrar e alíquota qual que é o percentual que eu irei cobrar. Sobre a renda fixa, o importante a gente entender que tem dois impostos, né? O primeiro é que a gente chama de IOF, o Imposto de Operações Financeiras. Será? Sim. E aí, depois de cobrar o IOF, a gente cobra, né, o imposto de renda. A gente não, né? Porque eu não cobro nada desse tipo de imposto. Eu só pago, né? E gostaria de pagar mais, né? Por que que não paga mais? Porque para poder pagar, a gente tem que ganhar, né? E tá difícil ganhar dinheiro, meu Deus do céu, né? Mas na renda fixa, o que que acontece? Você aplica o teu recurso, você aplica num CDB, você aplica ali num título público, numa LTN, numa LFT, né? Ali num título de agronegócio, num título de crédito imobiliário, qualquer coisa, né? Uma debênture. Você tá emprestando dinheiro para alguém. E aí, quando vem o lucro, vem o tal do rendimento, o governo vai te tributar, certo? Exatamente, só que ele te tributa primeiramente sobre o IOF, né? Que essa tributação do IOF, ela acontece através de uma tabelinha que a gente chama de 433. 433 é exatamente. Passou um dia, o governo vai te cobrar 96% de IOF sobre o teu lucro. Passou 2 dias, 93%. Passou 3 dias, 90%. Passou 4 dias, 86%. Toro, eu vou ter que decorar todos esses números. Olha só que fácil. No todo número começa com 100%, beleza? Dia 0, 100%. Passou um dia, o governo diminui 4% de IOF, ou seja, 100 menos 4, 96. Por isso que o dia 1 é 96% de IOF. Se você lucrou 100 reais no dia 1 e você resgata o teu dinheirinho, o teu CDB, o governo vai te cobrar 96 reais de IOF. Se você resgatasse no dia 2, 93. Perceba que agora caiu 3. Se for no dia 3, 90. 4, 3, 3. 96, 93. 83, 90, depois 4, 86, 83, 80, depois 76, 73, 70, 4, 3, 3, igual esquema de futebol, que é totalmente ofensivo, né? Então, quando você vai fazendo de 4, 3, 3, perceba que a cada 3 dias cai 10%. Ou seja, no dia 30 é 0% de IOF. O último dia de cobrança de IOF é o dia 29, que é de 3%. Então basta você fazer 433, 433, 433, que você chegaria em qualquer número de IOF, né, sobre valores mobiliários que ocorre apenas na renda fixa. Esse é o primeiro tributo que te cobro sobre a tua aplicação de renda fixa. O segundo é o imposto de renda. E aí, sobre aquele valor que sobrou depois do IOF, né? Eles vão te cobrar nessa tabelinha ali que a gente vai indo 22,5 até 15. Como assim? É 22,5, cai 2,5 vira 20, cai 2,5 vira 17,5, cai 2,5 vira 15. 22,5, 20, 17,5 e 15. E isso é baseado no tempo. De 0 a 180 dias, 22,5. Soma 1, 181. Até o dobro, que é 360. O dobro de 180 é 360. Então perceba, basta você sempre somar 1 e fazer dobro. Somar 1, fazer dobro. 0 a 180, soma 1, 181 até o dobro, 360. Soma 1, 361 até o dobro, 720. Soma 1, 721 até infinito e além, porque acaba em 15, né? Então de 0 a 180, 22,5. 181 a 360, 20. 361 a 720, 17,5. Acima de 721 dias, né? 721 dias ou mais, vai ser 15% depois de ter pago o tal de IOF. Então, depois de 30 dias, não tem mais IOF, porque ele ficou zerado. Depois fica apenas o imposto de renda. E esses dias que a gente está falando aqui, né, de 0 a 180, mas eles são sempre sobre dias corridos. Então, a gente tem uma tributação pela Receita Federal através de dias corridos. Por quê? Porque quando você faz uma aplicação ali em renda fixa, né, a contagem dele é através de dias úteis. Como assim? Você aplicou na sexta-feira e resgatou resgata o dinheiro na segunda-feira, sábado, domingo, não contabiliza para a rentabilidade, só contabiliza um dia. Mas para o IOF foram 3 dias, porque são 3 dias corridos versus os dias úteis. Então não confunda a rentabilidade que vem através de dias úteis com a contagem da Receita Federal para Imposto de Operações Financeiras, o IOF, e também para o Imposto de Renda, que são dias corridos. É assim que funcionam esses carinhas, tá? Só que o grande detalhe aqui que muitas vezes gera confusão, qual que é? É quando a gente tem o pagamento de cupom. O que, que é o pagamento de cupom? Você aplicou lá numa NTNF, que tem lá um pré-fixado com cupom ali e tudo mais, com os juros semestrais. Beleza. E aí veio o cupomzinho, pum, pingou na tua conta. Qual que é a contagem do cupom? É desde o momento que você comprou o título. Então, se você comprou o título hoje e tudo mais, e o cupom veio daqui a seis meses, você tem que olhar quantos dias corridos foram. Nossa, foi ali o primeiro pagamento em 181 dias corridos. O cupom vai ter essa contagem de 181 dias corridos, 170 dias. Você tem que ver quantos dias aconteceu ali o seu devido pagamento. E aí o segundo cupom, o que vai acontecer? Ele vai ter uma nova contagem, mas desde o zero. Então o segundo cupom pode ter vindo 360 dias. Aí você olha, agora é 360, qual que é a alíquota? E depois vem mais um outro cupom, depois vem mais cupom. Então é sempre da data que você fez a aquisição do teu título de renda fixa. Então cada cupom pode ter uma taxa diferente. Então nunca é baseado na data do vencimento. Vencimento é o título público, né, em 2060, ainda tem 40 anos, 35, 30 anos pra frente. Não é porque ele vai vencer daqui a 30 anos que a alíquota é de 15%, mas sim é do tempo que você fez a aquisição do título até pingar o dinheiro na tua conta. É assim que funciona. Toda vez que entra um dinheiro na tua conta, o governo vai ver se tem IOF e se qual que é o imposto de renda. Toro, e aí pingou o dinheiro, como é que eu pago? Qual que é o detalhe? Como é renda fixa, não é você o responsável pelo recolhimento. Não. Você é o que a gente chama de sujeito passivo. É você que paga o imposto, mas não sendo o responsável. O responsável pelo recolhimento do imposto de renda, do IOF e tudo mais, é quem está fazendo a guarda do ativo, quem está fazendo a custódia. Então, se você comprou um título de renda fixa do governo federal pelo Tesouro Direto, não é o governo que vai recolher o imposto para você. Não é o Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto é um sistema, mas sim foi quem você escolheu para fazer a guarda do ativo, a instituição financeira A, a instituição financeira B. É sempre assim, quem está fazendo a custódia, o custodiante é o responsável pelo recolhimento daquele imposto do IOF e do imposto de renda e tudo mais. É assim que funciona. E outra coisa extremamente relevante para nós é quais são os produtos, né, que acabam não tendo o imposto de renda. Esses produtos, eles são sempre atrelados ao quê? A parte imobiliária ou a parte de agronegócio. Então, quando a gente está falando de imobiliária, a gente está falando de LCI, de CRI, de LH, de CCI, poupança, é porque a poupança ela é o fund, né, a base, né, da onde vai o dinheiro para o mercado imobiliário. É da poupança que as pessoas vão lá e pegam recurso para poder fazer os financiamentos imobiliários. Então, o governo isentou a poupança, mas essas isenções são sempre para as pessoas físicas. Quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de LCA, de CRA, de CDCA, né, de WA, de warrants, né, dos CPRs. Todos esses carinhas que são atrelados ao agronegócio, eles são isentos de imposto de renda para as pessoas físicas. Nós também temos as debêntures, né? E aqui vem um detalhezinho. Nós temos no mercado financeiro 2 tipos de debêntures. As debêntures incentivadas e as debêntures de infraestrutura. Essas 2 debêntures, o emissor precisa pegar o recurso e aplicar aonde? Na parte de infraestrutura do Brasil. Beleza, então o recurso tem que ir para a infraestrutura. Mas nós temos 2 debêntures com nomes diferentes. Incentivadas e infraestrutura. Por que que isso é relevante? Porque até o início de 2024, não existia a classificação de debêntures de infraestrutura. Então, as debêntures incentivadas tinham o apelido de debêntures de infraestrutura. Ah, é isso? Exatamente. Hoje não. Hoje, debêntures incentivadas é uma coisa, debêntures de infraestrutura é outra. As que têm isenção para a pessoa física, o benefício fiscal para a pessoa física, são as debêntures incentivadas. As debêntures de infraestrutura, quem tem o benefício fiscal é o emissor. E cada uma delas tem características diferentes e tudo mais. Mas é importante a gente saber que debêntures de infraestrutura não possuem isenção fiscal para a pessoa física. Quem possui isenção fiscal é a debênture incentivada, né? Mas as duas, a captação de recursos acaba sendo direcionada para obras, né, e toda a parte de infraestrutura do Brasil. E aí, então, nós também temos essas isenções para o IOF, né? Só que tem um detalhe. O quê? O governo, ele acabou dando a isenção do IOF, né, apenas, né, entre as LCAs e LCIs, apenas para a LCA. A LCI não tem isenção do IOF. Não, não tem. Então, se você negociar a LCI antes, né, de 30 dias, a LCI tem IOF, a LCA não. Como é que eu posso negociar? No mercado secundário. Normalmente, né, por as LCI tem prazos, né, acima de 30 dias, né, para poder fazer a sua emissão, né? Então, já foi 90 dias e depois o governo aumentou este prazo, trabalha para o período mínimo e tudo mais, né? Então, as LCIs e LCAs tinham antigamente, né, um prazo mínimo de 90 dias, que agora estendeu este prazo mínimo, né? Quando a pessoa fica com a LCI e LCA até o final, elas acabam sendo isentas de IOF por ter passado os 30 dias. Mas se elas negociassem no mercado secundário, as LCAs manteriam a isenção do IOF, mas as LCIs não. Então, muito detalhe nisso, que a LCI possui sim IOF. O governo não deu a isenção do IOF. Mas por ficar mais de 30 dias, né? A pessoa, se ela ficar mais de 30 dias, ela não paga IOF. Ah, agora faz mais sentido porque que eu não pagava, eu achava que era isento e tudo mais, né? E aí, dentro dessa parte de renda fixa, uma outra característica muito relevante para nós é o quê? Que quando a gente tem um prejuízo em renda fixa, eu não posso usar esse prejuízo para compensar lucros. Me dá um exemplo, Toro. Comprei uma LTN e aí no meio do caminho eu decidi vender no mercado secundário. Em vez de eu ter ganho dinheiro por ter a valorização, né, por ficar achando que renda fixa eu ia ganhar dinheiro, eu perdi por ter vendido com um desconto muito maior. Vendi por menos do que eu peguei. Então eu paguei 100 mil reais e agora eu tive que vender por 90 mil. Esses 10 mil reais de prejuízo na renda fixa, eu não posso usar esse prejuízo para abater lucros no futuro e pagar menos imposto. Então a renda fixa não possui compensação de prejuízos. Não possui compensação de prejuízo. Ah, agora entendi esse cara. Então tem que saber que renda fixa não tem compensação. Renda variável tem? Renda variável tem. E a gente já vai estar entrando nesse carinha. E aí nós temos alguns produtos de renda fixa que eles são classificados como renda fixa para a Receita Federal, mesmo eles não aparentando muito ser de renda fixa. Me dá exemplo, Toro. O COI, o swap de derivativos, a box de quatro pontas, que são de opções. Todos esses carinhas aqui, eles são classificados como renda fixa. JCP, juros de capital próprio. Joga JCP, ela é sempre 15% de imposto. Ela não segue a tabelinha de 22,5% a 15%. Agora, COI, swap, box de quatro pontas, ela segue 22,5%, 20%, 17,5% e 15%. Não importando a sua devida composição, por exemplo, o COI. O COI, ele pode ter atrelado a bolsa de valores e tudo mais, mas ele sempre vai ser classificado para a Receita Federal a tributação como renda fixa. E aí depois disso a gente entra na parte, né, da renda variável. A renda variável, o que acaba acontecendo é o seguinte, ela entra na alienação de ativos, né? E a gente está falando aqui da alienação de quê? De ativos dentro da Bolsa de Valores. Quando a gente está falando dentro da Bolsa de Valores, na B3, a gente tem duas classificações, que é quando a gente negocia esses ativos através de mercado à vista ou através de day trade. Mercado à vista a gente também chama de mercado comum ou não day trade. Como assim? O normal é você comprar um ativo hoje e aguentar e segurar ele até mais um, dois meses, três anos, dez anos, você ficar com ele. E não comprar hoje e vender hoje. Quando você compra hoje e vende hoje, isso se chama day trade. E aí só tem uma compensação financeira, uma liquidação financeira. Comprei 10 mil ações da Petrobras hoje e vendi essas 10 mil ações da Petrobras hoje. O que é isso? Isso é um day trade. E quando eu comprei 10 mil ações da Petrobras hoje e vendi amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, isso é um não day trade. Isso é um mercado à vista. E a tributação desses dois são diferentes. Toro, e se eu comprar 10 mil ações da Petrobras hoje e vender 9 mil hoje? Ou seja, 9 mil é day trade e 1.000 é não day trade. Você sempre separa em duas caixinhas diferentes. O que é day trade é só com day trade, o que é não day trade é só com não day trade. Falando primeiramente, né, da parte do day trade, como que funciona a tributação do day trade? É o seguinte, a tributação de imposto de renda total é de 20%. Só que dentro desses 20%, que o investidor vai ter que recolher o imposto e tudo mais, é o investidor agora? Sim, é o investidor. Como é que funciona? 1% ele já é retido na fonte, ou seja, desses 20%, 1% é a própria instituição onde você fez o day trade, vai recolher para você. Os outros 19, você recolhe no outro mês. Vou te dar um exemplo. Você lucrou lá bonitinho, lá 100 mil reais num day trade. Comprou as ações da Petrobras, vendeu as ações da Petrobras e lucrou 100 mil reais. O imposto total devido são 20 mil reais. Mil reais, quem vai recolher vai ser a instituição financeira na fonte. 1% sobre o lucro. Agora, os outros 19, para dar os 20 mil, é você que vai recolher até o final do próximo mês, através do documento chamado DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, e você recolhe os outros 19 mil. E aí dá os 20 mil que você devia ter recolhido. Então, qualquer operação de não day trade, ele soma com não day trade. Você vê no total tudo que você lucrou de não day trade. E o que eu digo que você lucrou? Fiz day trade com Petrobras, fiz day trade com o mercado futuro, fiz day trade com opções. Você fez day trade com não importa os ativos, você fez day trade. Você soma todos os lucros, abatendo todos os devidos prejuízos, e você descobre qual que foi o lucro de day trade naquele mês. Então lembra, você tem aquela colunazinha só de operações de day trade. Não importa se é Petrobras, se é Vale, se é opção, se é mercado futuro, não importa. O importa é fez day trade, é day trade, você vê todos os lucros, né? Soma lucros e prejuízos, vai ter uma contabilidade ali. Quando você vê a contabilidade, você vê quanto falta para você pagar. E o que também é interessante aqui é o seguinte, ó, se você tem prejuízos acumulados no passado, você pode usar esse prejuízo para poder compensar esse devido lucro. Me dá um exemplo, doutor. É o seguinte, olha só, eu falei que você lucrou 100 mil reais no day trade? Sim, é isso aqui que tinha fechado no mês lá de janeiro e tudo mais, um lucro de 100 mil reais. E aí eu descobri que por causa daquele mês eu tinha que pagar 20 mil reais de imposto, mas mil reais a instituição financeira já tinha recolhido na fonte. Beleza, maravilha. Agora olha só que interessantíssimo que podia estar acontecendo, né? Você, na verdade, no mês passado, nos outros meses e tudo mais, na vida, você tem lá 90 mil reais de prejuízo acumulado em day trade. E aí, o que você poderia ter feito, né? É o seguinte, ó, no outro mês, você lucrou em janeiro e em fevereiro, você ia mostrar o seguinte, ó, na minha contabilidade verdadeira, tá? Eu não tenho 100 mil reais de lucro, eu tenho o quê? 100 mil menos 90 mil reais de prejuízo. Eu só tenho 10 mil reais de lucro. Então, na verdade, eu não tenho que pagar 20 mil reais de imposto, eu tenho que pagar 2 mil reais de imposto, porque, olha só, eu tenho 10 mil de lucro, 20% são 2 mil reais, mas mil já foi recolhido na fonte pela instituição financeira, porque a instituição financeira, ela não sabia que você tinha 90 mil reais de prejuízo. Ela recolheu 1% sobre os teus 100 mil reais, porque é isso que ela tem que fazer. Então é um dedo duro. Então você é o responsável por fazer o recolhimento do imposto de verdade. Então 10 mil de lucro, 20%, 2 mil. Mil já foi recolhido na fonte, você só tem que pagar mais mil reais. Esse é o grande detalhe aqui. Você tem que fazer uma contabilidade própria e controlar todos os seus prejuízos, e quando vira o ano, você lançar no seu imposto de renda que você tem este prejuízo acumulado. Um outro ponto que é importante é que day trades não possuem, né, o que? Isenção. Como assim isenção? Isenção porque no mercado à vista tem isenção. Qual que é a isenção no mercado à vista? Quando você vende naquele mês, no mês de janeiro, operações através de mercado à vista, que a gente chama de operações comum, que são as não day trade, se você vender até 20 mil reais no mês, você está isento para quando você faz alienações através de ações ou ouro. Perceba que eu estou falando de ações ou ouro. Eu não estou falando de BDRs, eu não estou falando de fundos de investimentos, eu estou falando apenas de ações ou ouro. É, ou porque a gente pode ser, você pode ter a isenção pela ação e você também pode ter a isenção pelo ouro. Mas é vendas até 20 mil reais. Eu não estou falando de lucro, eu estou falando de vendas. Então, imagine que você tem lá uma posição que você comprou de Petrobras e aí você lá pagou 100 mil reais naquela posição. E aí você decide vender parte dessa posição agora por 10 mil reais, eu estou no prejuízo. Não, talvez essa tua posição inteira está valendo 200 mil reais, mas você vendeu num mês específico 10 mil reais, você estaria tendo um lucro. Este lucro vai ser isento, porque no mês, ao total, você vendeu menos de 20 mil reais. O importante é você compreender que todos os meses que você vender operações de mercado à vista até 20 mil reais, você está isento do imposto de renda. Você não paga nenhum imposto. E como que funciona o imposto quando eu sou obrigado a pagar? O imposto total, ele é de 15%. 15% sobre o lucro. Só que o seguinte, como que a Receita Federal sabe se você está ou não está isento? Porque tem o X9 de novo, o dedo duro, é verdade, sim, são as instituições financeiras. Eles recolhem na fonte um pedacinho. Não lembra que no day trade era de 1% sobre o lucro? Sim, aqui no mercado à vista não é sobre o lucro, ele é sobre o valor da venda. Lucrando ou não lucrando, a instituição financeira precisa recolher 0,005%. O que que significa isso? Se eu multiplicar 0,005% de 20 mil reais, daria R$1, ou seja, um valor insignificante. A cada 100 mil reais, a instituição financeira, né, naquele mês tem que recolher R$5. Mas por que que sai esse percentual, Touro? Porque é o seguinte, eu não te falei que vendas até 20 mil reais são isentas? Sim. Sabe o que é interessante? O quê? Que nenhuma instituição financeira consegue recolher menos do que R$1,01. Ela não consegue enviar esse valor para a Receita Federal. R$1,01. O que quer dizer isso? Que se você, ela só vai ter que enviar 1,01 quando você vender mais de 20 mil reais no mês. Então, quando a instituição financeira não envia nada para a Receita Federal, quer dizer que você está isento do imposto de renda naquele mês no mercado à vista, ou que você não fez nenhuma operação, porque a Receita Federal, ela só quer saber nos meses que você vendeu que você teria que pagar imposto. Se você não teve lucro de um day trade, a instituição financeira não vai enviar nada baseado em day trade, mas se ela enviar, a Receita Federal Brasileira sabe que você teve lucro no day trade naquele mês, ou que você vendeu mais de 20 mil reais naquele mês. Se teve lucro no day trade, tem que recolher imposto, a não ser que você tenha prejuízos acumulados, aí você não recolhe, porque você é o responsável por este recolhimento através da DARF. Se você vendeu mais de 20 mil reais no mercado à vista, a instituição financeira vai mandar R$1, R$1,02, R$1,05, R$3, ela vai mandar para dizer, ó, este investidor vendeu mais de 20 mil reais. Se você cair na malha fina, a Receita Federal vai querer saber, tá, e aí, tá devendo imposto? Aí você vai dizer, não, é porque eu perdi dinheiro, então eu não paguei imposto. Então não é porque você cai na malha fina que você está cometendo uma ilegalidade. Talvez você não tenha lucrado mesmo, né? Então esse é o nosso detalhe, que nós temos dois tipos de imposto retido na fonte. O no mercado à vista, com 0,005% sobre o valor da venda, não é sobre o lucro, e o imposto de renda retido na fonte no day trade, que é 1% sobre o lucro. Quando é retido na fonte, sempre é de obrigatoriedade da instituição financeira. Já a DARF, o documento de arrecadação da Receita Federal, a responsabilidade é do investidor. Esse investidor, o que ele acaba fazendo é recolhendo ali o total, né, de 20% sobre o day trade, ou o que faltou ainda, né, para fazer o devido recolhimento, e no mercado à vista o total é de 15%, que é o que faltou ainda para recolher, né? Esses documentos de DARF, né, o valor mínimo que o investidor tem que recolher é de 10 reais. Ele não consegue recolher menos do que 10 reais, né? E aí ele vai acumulando até que pagar, tem que pagar e tudo mais, né? E aí os prejuízos que você tem no mercado à vista, você pode compensar os lucros que você teve no mercado à vista. Então, na verdade, o que acaba acontecendo é o seguinte, né? O fato gerador do imposto, tanto no mercado à vista quanto no day trade, ele é o fechamento do mês. Você vê o lucro do mês no mercado à vista, você vê o lucro do mês no day trade. Legal, tive os dois, né? Beleza, indo até o final do próximo mês, você é responsável pelo recolhimento através da DARF, documento de arrecadação da Receita Federal, que você pode usar para compensar prejuízos do passado. Então, você sempre recolhe no próximo mês. Lucrei em janeiro? tem que pagar até o final de fevereiro. Então, são informações extremamente relevantes para a gente, né? E dentro disso, o que pode acontecer é o seguinte. Como são ações, você pode acabar recebendo dividendos também, não é verdade? É verdade. Os dividendos das empresas brasileiras que você recebe são isentos do imposto de renda. Agora, os dividendos que vêm de BDRs, tá? Os Brazilian Depositary Receipts, mesmo o ativo estando aqui no Brasil, a parte do imposto, ele é um carnê-leão de até 27,5%. O carnê-leão não é a DARF. A DARF é para ganhos de capital, que a gente acaba utilizando ali, o códigozinho e tudo mais, né? Que é o ganho de capital. Ali, a gente está falando num documento que você tem que pagar como se fosse tabela progressiva dos BDRs. O BDR está aqui no Brasil e ali não tem a isenção para vendas até de 20 mil reais e não tem isenção para os dividendos. Os dividendos têm que pagar até 27% e meio. E perceba que eu estou sempre falando sobre o quê? Sobre mercado à vista ou day trade. O que eu quero dizer com isso? Que não faz diferença se ele é um derivativo, se ele é uma ação, não interessa. Se é mercado à vista é a 15%, se é mercado day trade é 20%. E pode compensar. Então eu perdi dinheiro em opções e ganhei dinheiro com ações no mercado à vista, eu posso compensar? Pode compensar sim, porque o que importa é mercado à vista, day trade com day trade. Tenho prejuízo em mercado à vista, compenso os lucros do mercado à vista. Tenho prejuízo no day trade, compenso prejuízos no day trade. E aqui tem um ativo que ele é interessante que está acontecendo no mercado. Qual que é? É o tal de ETF de renda variável. ETF, ele acaba sendo um fundo, mas ele tem o comportamento e a tributação igual como se fosse ações. Então, se você vender o ETF de renda variável, você vai ser tributado a 15% quando é não day trade e 20% quando for day trade, você pode compensar com os outros devidos ativos. É assim que funciona a renda fixa e a renda variável. E agora eu vou te explicar um pouquinho sobre quem? Sobre os fundos de investimentos. Esses fundos de investimentos, tudo mais, né? A gente tem, né, quatro classificações, né, clássicas perante a Receita Federal. Quais que são elas, né? É renda fixa a curto prazo, renda fixa a longo prazo, ações, né, que entra também os clubes de investimentos e os fundos imobiliários, tá? Essas são as quatro clássicas que nós temos, porque nós também temos o FIDIC, nós também temos o FIP, então nós temos essas tributações, mas os quatro clássicos são essas. Como que a Receita Federal ela define isso aqui? É o seguinte, quando a gente está falando sobre renda fixa a curto prazo, a Receita Federal diz que um fundo de renda fixa a curto prazo é quando o prazo médio da carteira é menor que 365, 365 dias. Não confunda quando ele é renda fixa a curto prazo para a CVM. Para a CVM, o prazo médio é 60 dias. Para a Receita Federal, é 365 dias. Quando é maior que 365, daí ele vira longo prazo. E o importante também é que, antigamente, né, ele tinha uma diferenciação de quando ele era aberto ou fechado. Hoje, não faz mais diferença para a Receita Federal brasileira. O que eu quero dizer com isso? Os dois possuem como cotas. Os dois, tanto o regime aberto quanto o regime fechado da renda fixa, possuem como cotas. Antes, a legislação antiga não possuía, né? Aí não possuía quem? O fechado, era somente nos abertos, agora possuem. E o come cotas, ele é uma antecipação do imposto de renda. No curto prazo, como a alíquota do curto prazo, ele tem na menor é 20%, 20? Sim, de 1 a 180 dias é 22,5, de 181 dias ou mais é 20. O come cotas, a antecipação do imposto de renda, ele ocorre na alíquota de 20%, sempre no final de maio ou no final de novembro. Já o longo prazo, ele mantém a tabelinha, né, da renda fixa normal, de 1 a 180 dias, 22,5, de 181 até o dobro, 360 é 20, de 361 até o dobro, 720, 17,5, 721 dias ou mais é 15. Então é 22,5, 20, 17,5, 15. Qual que é a menor alíquota no longo prazo? 15. Então o come cotas, a antecipação do imposto de renda, ele é no final de maio e no final de novembro de 15%. Então ele é uma antecipação. Quando o investidor pega o dinheiro de volta, aí ele vê se ele tem que pagar mais ou não. Renda fixa, tanto fundo aberto, fundo fechado, ali no curto prazo, longo prazo, ele tem IOF, tá? E o responsável pelo recolhimento do imposto nesses fundos, ele é o administrador. O administrador que tem essa responsabilidade. O gestor, ele cuida do quê? Dos ativos da carteira. O administrador, ele cuida da relação do fundo com o cotista. Então, a responsabilidade do IOF, do imposto de renda, do Comecotas, é do administrador. É assim que funciona um curto prazo, um longo prazo de renda fixa. Renda variável, que são as ações, ele tem que ter no mínimo 67% em ações. O imposto não tem Comecotas, é somente no resgate. E ele, a alíquota é sempre de 15%. E os clubes de investimentos é a mesma coisa. Não tem IOF, não tem o Comecotas, a alíquota é de 15%, tem que investir no mínimo 67% em ações e tudo mais. Então, essa é a tributação desse carinha. E quando o investidor pede o dinheiro de volta, o responsável é o administrador do clube de investimentos. É o administrador lá que tá lá, pede, ó, eu vou recolher para você. Ele é o responsável, ele não é o sujeito passivo. O sujeito passivo é quem é de quem tem que pagar, né? Eu tenho que pagar, mas a responsabilidade é da outra pessoa, é do administrador. E já na parte dos fundos imobiliários, que eles são sempre de regime fechado, o que acaba acontecendo, né? Ele não tem essa tabelinha de 22,5%, 20%, 17,5%, nem 15%, né? E ele também não é de 15% alíquota. Não, não, a alíquota é de 20%. 20, exatamente. E eles são, na sua grande maioria, negociados na Bolsa de Valores. Quando eles são negociados na Bolsa de Valores, né, o que acaba acontecendo ali, né? Você acaba vendendo as cotas na Bolsa de Valores. Quando você vende essas cotas, você faz a alienação das cotas, né, você tem a alíquota de 20%. Touro, isso é mentira. Eu já escutei que a parte dos fundos imobiliários, eles são isentos. Não, nada disso não. Não, não. Os fundos imobiliários podem ter isenção na parte da distribuição dos dividendos, que são os rendimentos. Quando um fundo imobiliário faz uma distribuição do rendimento, aí sim pode ocorrer essa isenção. Só que para ter essa isenção, tem que seguir algumas regrinhas. Quais são essas regrinhas? A primeira delas é que o fundo imobiliário precisa ser negociado em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado. Ele tem que estar um desses dois. Se ele não for, ele não tem essa isenção na pessoa física. A pessoa física receberia os dividendos. Se o fundo não está em Bolsa de Valores ou está negociado em balcão organizado, ele não tem essa isenção no imposto de renda. O segundo ponto é o seguinte. Antigamente, o fundo imobiliário precisava ter no mínimo 50 cotistas para ele poder ter essa isenção. Hoje, são 100 cotistas no mínimo. Então, o fundo imobiliário ele precisa ser negociado em bolsa ou em balcão organizado e precisa ter no mínimo 100 cotistas para ele dar esta opção de ser isento do imposto de renda. Por que dar opção, Touro? Porque existem cotistas, pessoas físicas, que serão isentas do imposto de renda e outras não serão. As pessoas jurídicas que recebem, elas não são isentas, elas vão acabar pagando 20%. Agora, o cotista, a pessoa física, ele pode ser isento com um fundo que é negociado em bolsa de valores ou no mercado de balcão que tenha mais de 100 cotistas. E quando que a pessoa física daí ela é isenta? Quando este cotista, daí a regra do cotista, ele ter menos de 10% das cotas. Se ele tem 10% ou mais, ele vai ser tributado, sim. Ele vai ser tributado. Então imagina que tem um cotista com 30% das cotas e um outro 8% das cotas. O de 8% vai ser isento. Os de 30% não vai ser isento. Agora, se esse fundo imobiliário tiver 30 cotistas, o que tem 8% e o que tem 30% das cotas, os dois serão tributados, porque o fundo tem menos de 100 cotistas. Mas tudo isso é para a distribuição dos dividendos e não para a alienação das cotas ou amortização das cotas. Na amortização das cotas e na alienação das cotas, quando você vende na Bolsa de Valores, o cotista sempre é tributado através da alíquota de 20%. Aqui também é importante, quando a gente fala de alienação de cotas, né, é o quê? É que na alienação de cotas de fundo imobiliário, ele tem a mesma regrinha de compensação de prejuízo como se fossem ações. Sério? Sim. Você não pode compensar prejuízo de ações da Petrobras com ações da Vale do Rio Doce? Pode. Fundo imobiliário é a mesma coisa. Não importa quem é o administrador, não importa. Importa que se ele é negociado na Bolsa de Valores, na B3, ele pode compensar prejuízos de outros fundos com lucros de outros fundos. Mas na alienação. Alienação. Então ele funciona como se fosse um ativo de renda variável, igual a ações ou igual a derivativos. O que você não pode é usar o prejuízo de um fundo imobiliário, da alienação, para compensar ações. Por quê? Porque a alienação de fundos imobiliários, a alíquota é de 20%, ações é 15%. Você não pode, você pode usar sempre quando são as mesmas alíquotas e na mesma estrutura. Então é assim que funciona. Então, ah, Matoro, o day trade é 20%, mas day trade é day trade, não day trade é não day trade. Lembra sempre disso. Separa em duas caixinhas, day trade, não day trade com não day trade. E ali dentro dos não day trades, você olha as devidas alíquotas. Se for de 15, compensa com os 15. Se for de 20, compensa com os 20. O único que de 20% é fundo imobiliário. Então, fundo imobiliário, ele compensa com fundos imobiliários, né? E aí, essas regrinhas acontecem nos fundos imobiliários porque todo fundo imobiliário, ele tem que distribuir o seu lucro no mínimo de 95%. 95% de lucro? Não. 95% do lucro apurado semestralmente em 30 de junho e 31 de dezembro precisa ser distribuído, 95%. Então, se ele tem um lucro acumulado, tem que distribuir. Por isso que os fundos imobiliários, muitos deles acabam fazendo distribuições mensais, outros no máximo semestral. Ele tem que distribuir no final de junho e final de dezembro, no máximo nesse período. E é sempre, né, no mínimo de 95% dessa devida distribuição. Então, é somente os fundos imobiliários que podem ter compensação de prejuízo? Nananina, não. Os fundos de regime aberto também podem ter essa compensação de prejuízos. Só que daí ele tem algumas regrinhas para isso. Sério? Sim. Como que funcionam essas regrinhas? Funcionam nesses regimes abertos, né, na compensação de perdas, né? Eles precisam estar... A primeira regra é a compensação entre os fundos com o mesmo regime tributário. Ou seja, curto prazo com curto prazo, longo prazo com longo prazo, ações com ações. E aí, esta compensação, depois que eu tenho essa classificação, ela pode acontecer através de dois casos. O primeiro caso, que é o caso clássico, é quando são os fundos de mesmo administrador. O mesmo administrador, não posso compensar com administradores diferentes. E isso para os regimes abertos. Maravilha! Agora, eu posso ter uma outra forma. Qual que é? Quando as aplicações elas ocorrem, né, por conta e ordem de um distribuidor. E aí ela vai poder ser compensada, os lucros auferidos em resgates futuros, né, podendo ter administradores diferentes. Mas precisa ser na mesma instituição que atuou por conta e ordem. Ou seja, eu tenho um distribuidor, eu tenho uma corretora que ela distribui muitos fundos de administradores diferentes, os prejuízos ocorridos dentro daquela corretora, de a fundo aberto, de curto prazo com curto prazo, eu posso compensar com administradores diferentes, porque a aplicação está ocorrendo através de conta e ordem. É assim que funciona. E aí, essa compensação, ela tem que ser registrada, guardada, né? Por quem? Pelo distribuidor. Ele que faz esse controle. Da mesma forma que o administrador também faz esse devido controle. Então, aqui acaba entrando, né, as regras básicas que a gente tem, né? Por quê? Porque também tem as regras, né, que acabam sendo mais específicas, como, por exemplo, tudo isso que a gente está falando são de fundos, né, que ocorrem dentro da Bolsa de Valores. Mas nós também temos FIPs, né, que são fora da Bolsa de Valores, nós também temos ações fora da Bolsa de Valores. Tudo que é fora da Bolsa de Valores, né, ele não entra na regra da B3, que é essa que a gente está negociando dentro da Bolsa de Valores, na B3, no Brasil, Bolsa e Balcão e tudo mais, né? Mas isso acaba acontecendo dentro das bolsas. Quando é fora da Bolsa, ele acaba entrando nas mesmas regras para fundo fechado, para ações, para imóveis em si, para venda de veículos, para venda de joias, para qualquer venda fora da Bolsa de Valores, ele acaba sendo, né, calculado o imposto através daquela famosa tabela Temer. Por que a tabela Temer, Toro? Porque foi a tabela que foi implementada do ganho de capital em 2017 no governo Temer, onde ele fala o seguinte: quando a faixa de ganho for até 5 milhões de reais, é 15% alíquota. Quando o ganho for até 10 milhões de reais, aí ele vai ter uma segunda faixa, que é a faixa entre 5 a 10 milhões será de 17,5%. O que quer dizer isso? Lucrou 9 milhões. 5 milhões é 15% e os outros 4, 17,5%. Ele vai segmentando por faixa. Então ele tem essa tabelinha. Até 5 milhões de reais, 15%. De 5 a 10, 17,5%. De 10 a 30, 20%. E acima de 30, 22,5%. Então se uma pessoa lucrou na venda de um FIPE, ela lucrou 35 milhões de reais, ele não vai pagar 35 milhões de reais de lucro, 22,5%. Não. Não, a gente vai fatiar esses 35 milhões de reais. 5 milhões são os primeiros 15%, dos 5 ao 10 que são mais 5 milhões, 17,5%, do 10 ao 30 que ao total são 20 milhões, ó, 5, 5, 20 dá 30, né? Essa faixa dos 10 ao 30 é 20% e o que ultrapassou 30, 22,5%. Então lucrou 35 milhões, sim. 5, 15%, mais 5, 17,5%, mais 20, 20%, e acima de 30, que seria os 5, seriam 22,5%. Isso são as alíquotas, né, para quando a gente é tributado, né, fora da bolsa de valores, todos esses carinhas aqui, né. E aí tem uma coisa interessante que acabou acontecendo no final de 2023 e para a entrada de 2024. Qual que é a parte interessante, Toro? Que é quando a gente começou a falar dos fundos abertos, né? Que é o tal do come cotas, né? O que aconteceu? Com a Lei 14.754 de 2023, ela falou que existem os regimes normais que vão ter essa parte do imposto, né? De come cotas, né? Que vai ser essa antecipação de imposto de renda. E existem fundos que não terão o tal do come cotas. O FIDIC, por exemplo, né? Ele acaba tendo o quê? Uma alíquota única de 15%, né, na distribuição de rendimentos, amortização, resgates, né, e sem a incidência de come-cotas. Mas ele precisa seguir duas regrinhas. Quais são essas duas regrinhas para o FIDIC não ter come-cotas? Tanto aberto quanto fechado. Qual que ele vai ser? Ele vai ser o seguinte nessa fase, assim, né, quando ele está classificado desta maneira, né, ele tem que ser uma entidade de investimentos. O que é uma entidade de investimentos? É quando existe um gestor profissional, esse gestor profissional, e ele precisa investir no mínimo 67% em direitos creditórios. Toro, mas eu sabia que FIDIC é 50. 50 é para ser classificado como FIDIC para CVM. Para ele não ter come cotas, o FIDIC precisa ter no mínimo 67% em direitos creditórios e ser classificado através de entidade de investimento. É assim que funciona esse carinha. Ah, meu Deus do céu, então tem esse detalhe. Exato. Quando a gente falar sobre o fundo ele não ter o come cotas, a gente está falando 67% de direitos creditórios e ser uma entidade de investimentos. Claro que existe também alguns fundos que possuem, né, incentivo fiscal. Por exemplo, existe o FIDIC, que com incentivo fiscal, aí ele precisa fazer toda a captação e aplicar o recurso dele, né, através de projetos na área de infraestrutura. Nós temos outros fundos, os fundos de infraestrutura, os FII Infra, todos esses fundos que podem ser através de infraestrutura, eles precisam ter essa classificação e enviar o recurso, aplicar o recurso através de projetos de infraestrutura, né? E aí sim pode ser, né, as debêntures de infraestrutura ou as debêntures incentivadas. Aí o governo dá essa isenção e pode fazer com que o investidor, né, não pague imposto mesmo através de fundos de investimentos, né? E para a gente finalizar, a gente tem o tal de fundos de índice, né? Que sim, tu falou do ETF de renda variável. Pois então, esse ele tem a mesma classificação da parte, né, das ações. Beleza. Só que o ETF de renda fixa, ele é diferente. Toro, o ETF de renda fixa, ele não tem a 22,5, 20, 17,5, 15, não. O ETF de renda fixa, tá? Qual que é o detalhe dele? Ele não é baseado no tempo que o investidor ficou no ETF, mas sim ele é baseado no prazo médio da carteira. Se a carteira tiver um prazo médio inferior, igual ou inferior a 180 dias, o imposto é de 25%. Se o prazo médio da carteira for de 181 a 720 dias, a alíquota é de 20%. E se o prazo médio for 721 dias ou mais, é 15%. Então é 25, 20, 15%. E todo o ETF de renda fixa não possui IOF e não possui come-cotas. Então se tu aplicou hoje e resgatou amanhã o teu dinheiro do ETF de renda fixa, que é negociado na Bolsa de Valores, não tem IOF. Não, não. Não tem IOF. Doutor, então, se eu apliquei hoje e resgato amanhã, qual que é o imposto? Depende do prazo médio da carteira. Se o prazo médio for menor que 180 dias, vai pagar 25. Se o prazo médio for de 1.000 dias, ou seja, maior que 721 dias, vai ser de 15%. Ou seja, não importa o prazo do investidor, importa o prazo médio da carteira. E dentro do ETF de renda fixa, ele acaba não tendo compensação de prejuízo, né? Perdeu, perdeu. Então, já era esse nosso devido carinho assim, né? E claro, né? Quando acabando sendo essa parte de fundos de investimentos, existe todo esse controle da Receita Federal. Então, a gente não está mais falando aqui sobre a classificação CVM, a gente está falando aqui sobre a classificação da Receita Federal. E aí pode acontecer o quê? Um desenquadramento tributário. Como assim? Imagina que o gestor e o administrador, eles não fizeram o controle da carteira e modificaram os prazos. Sério? Sim. Pode acontecer isso, né? Então, se eles modificarem os prazos, né, eles têm um, vamos dizer, um benefício para o investidor, que é o seguinte: se o desenquadramento ele ficar menor de 15 dias consecutivos, tá, não vai ter mudança de classificação tributária. Imagina que você está num fundo de renda fixa a longo prazo, que tem que ser maior que 365 dias. E aí, por uma faixa de uma semana, teve muitos resgates e o fundo ficou com o prazo médio de 300 dias. Ele teria uma outra classificação. Ele teria que mudar isso. Mas se ficar essa mudança em até 15 dias, né, consecutivos, até 15 dias, né, não vai ter mudança da classificação, não vai ter desenquadramento tributário, tá? Então isso é uma parte importante saber, que os fundos, ele tem a classificação CVM deles lá, que é seu nomezinho, mas ele também tem a classificação tributária. Então, tudo isso, a Receita Federal tem as suas devidas instruções normativas, que é a 1585 lá, e ela fala sobre esses detalhes, né? Ó, gestor, cuide isso, porque senão você que é administrador também, né? Vocês são prestadores de serviços essenciais, o administrador e gestor, o administrador vai ter que recolher o imposto através de outra alíquota e o investidor, o cotista, estava acreditando, né, que poderia ter aquele percentualzinho, né? Ah, meu Deus do céu, exatamente isso. Então, os fundos também têm essas suas devidas regrinhas em todos eles, né? E aí, então, para a gente conseguir finalizar aqui, qual que é o ponto dos fundos de investimentos, né? Que as classificações CVMs, elas são diferentes das classificações da Receita Federal. Fundo cambial, não existe o nome fundo cambial para a Receita Federal. Ele é tributado como se fosse uma renda fixa. Os fundos multimercados, vai depender se ele está com 67% em ações, se ele está com curto prazo, se ele está com longo prazo de renda fixa. Então ele pode ser classificado como fundo multimercado para a CVM, mas para a Receita Federal ele vai ter que se enquadrar num daqueles tipos ali, né? E os fundos de investimentos em debêntures incentivadas, eles acabam, né, tendo que investir no mínimo 85% em debêntures incentivadas ou de infraestrutura, né? E aí eles acabam tendo essa isenção no imposto de renda para o investidor, né? E dentro de tudo isso, é importante a gente colocar um último carinha, que é o cara que a gente chama de carteira administrada. A carteira administrada, ela não é um produto, ela não é uma renda fixa, ela não é são ações, não são fundos. A carteira administrada é apenas um serviço de gestão. Ele é um serviço onde você contrata um gestor e ele começa a tomar as decisões por você. E aí essa tomada de decisão acaba fazendo com que os ativos ainda sejam do investidor. Então, todos os benefícios de ativos isentos, como LCIs, LCAs, CRI, CRAs, vendas de até 20 mil reais, continua tendo o investidor, porque o gestor ele toma a decisão como se fosse o cliente, mas os ativos são do cliente. Então, quando a gente está falando de carteira administrada, a gente está dizendo muitas vezes que o investidor ele vai ser beneficiado com ativos isentos de imposto de renda. É sempre a melhor escolha? Não, a gente tem que analisar quais são as estruturas que a gente deseja, né? Se a gente deseja fazer um planejamento sucessório, talvez a gente tenha que colocar os ativos num fundo de investimentos, mas a questão do gestor, ele é um gestor profissional que irá tomar as decisões do cliente. E aí, claro, o gestor ele pode tomar as decisões de forma discricionária, que é que ele toma todas as decisões sem consultar o cliente, ou o que a gente chama de não discricionário, ou seja, o gestor não tem a liberdade de tomar todas as decisões, e aí ele precisa da decisão, né, tomar a decisão junto do cliente, né? E aí isso vai depender da liberdade que o gestor vai ter. Mas carteira administrada não é um produto específico, mas sim um serviço de gestão do cliente. Espero que você tenha compreendido mais sobre a tributação de produtos de investimento, e no final das contas a gente acaba pagando imposto, né, quando a gente lucra. Mas por que que é importante a gente entender no final das contas? Porque existem estratégias que a gente pode tomar para um cliente para ele não pagar imposto, como por exemplo, vender apenas 20 mil reais de ações todos os meses e ele não pagar imposto em ações antigas que ele tem na sua carteira de investimentos. Espero que tenha aproveitado, aprendido mais sobre tributação e até um próximo áudio.